98 Notícias.
A partir de agora, então, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com a psicóloga, a Nayana Badaró, e na nossa entrevista de hoje aqui, o assunto em destaque é o autismo. Nós vamos falar sobre esse assunto tão importante, tão falado ultimamente, um assunto que deve ser abordado, e hoje nós contamos aqui com a presença desta profissional que vai estar trazendo uma série de esclarecimentos para a gente sobre este assunto, que inclusive nós discutimos aqui recentemente também com outros profissionais da área da psicologia, da educação também, falando sobre o TEA, transtorno do espectro autista. Nayana, boa tarde, seja bem-vinda então à edição de hoje do Jornal 98 Notícias para falarmos então sobre o autismo. Boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui na 98 FM, convidada aí pela Maricá, pela Prefeitura. É de grande importância, sim, que a gente discuta sobre o assunto, que a gente leve informação, porque informação é saúde também, né? Quanto mais informação a gente tem, maior a possibilidade da gente promover saúde. Então é um prazer para mim estar aqui falando com vocês nesse momento, tá bom?
Nayana, eu queria começar então pedindo para que você traçasse, quando se fala de autismo, nós estamos falando de quê? O transtorno do espectro autista, nós estamos falando do quê?
Então, primeiro que o autismo hoje ele é conhecido como o transtorno do espectro autista, né? Ele, por que espectro? Porque, na verdade, a gente não tem algo muito fechado, como a síndrome de Down, por exemplo, que nós sabemos de onde vem, qual é ali o cromossomo que está alterado, qual é a condição genética alterada e quais são os sintomas fixos daquilo ali. Então, no diagnóstico, quando a gente fala em transtorno do espectro autista, a gente está falando de uma gama de possibilidades daquela criança, daquele ser humano ser diagnosticado enquanto autismo. Então, a gente não tem só assim, ah, ele é autista. Não, ele tem o transtorno do espectro autista, né? Que é uma síndrome caracterizada aí por problemas em duas grandes áreas da vida humana, que é a comunicação, né? E a socialização. Então, essas duas grandes áreas, elas têm declínio, assim, existe uma deficiência na vida do sujeito. E tem também, geralmente, um outro comportamento, que é um comportamento de alteração sensorial, que a gente fala que é uma criança que mudou o hábito alimentar, é uma criança que não gosta de ouvir barulho. E, geralmente, essas crianças, né, lógico, que quando se tem a sorte, e aí a intenção de diagnóstico, a criança ela é geralmente percebida dos 2 aos 3 anos, um pouco mais, um pouco menos, para que a gente consiga diagnosticar essa criança. Então, essa síndrome, conhecida como transtorno do espectro autista, ela faz com que a criança ela apresente algumas características que são específicas, tá? Como dificuldade de falar, dificuldade de expressar algumas ideias, dificuldade de expressar e entender sentimentos. É uma criança que falava bem, de repente parou de falar, né? É uma criança que não olha nos olhos. Hoje em dia, na verdade, para vocês terem uma noção, a gente já consegue identificar traços do autismo desde a primeiríssima infância. Então, a gente tem lá de 0 a 1 ano de idade, a gente tem a primeiríssima infância.
Ô,
então,
Nayana,
quando esse bebê... Oi.
É assim, eu vou te perguntar então, para traçar esse diagnóstico, para que seja traçado esse diagnóstico, quem é o profissional que vai traçar esse diagnóstico? E outra questão é detectado que a criança tem TEA, detectado que a criança é autista, o que deve ser feito de imediato? Essas duas perguntas.
Tá, então assim, quem detecta, na verdade, o diagnóstico ele é clínico. Né? Não existe assim, vamos fazer um exame de sangue para ver se a criança tem autismo. Vamos fazer um estudo genético para ver se a criança tem autismo. O autismo, o espectro do autista, ele é percebido na análise clínica. Então, geralmente, é o pediatra, o neuropediatra e o neuropsicólogo. Né? O neuropsicólogo ele é um psicólogo especialista na área de neurocognição. Então, geralmente essa criança vai ao consultório já com alguma queixa inicial, né? E essa queixa inicial geralmente é uma criança que não socializa, chora muito, não come mais do que comia, está com atraso na fala. Então, existem escalas, né? Existem alguns testes que são específicos para a avaliação daquela queixa. Em cima da queixa, ali da entrevista, da anamnese com a família, nós vamos desenvolver um projeto de avaliação para essa criança. E em cima desse projeto de avaliação, a gente consegue, através de escala, observação e teste e reteste, caracterizar ali quais são os declínios daquela criança. Dentro desses declínios, a gente consegue criar critérios diagnósticos. Então, lá, a gente tem um livro chamado DSM, que ele caracteriza quais são os pontos que você precisa incluir a criança para confirmar ou negar o diagnóstico. Então, se a criança ela cumpre com esse critério diagnóstico que está nesse livro, ela está dentro do transtorno do espectro autista. Então, é uma avaliação classicamente clínica, tá? Então, uhum. É dessa maneira aí que a gente consegue identificar o diagnóstico.
Identificado, o que deve ser feito?
Então, identificado o diagnóstico, o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor. Ou significa o seguinte, quanto antes, melhor. Se eu já percebo algum sinal dentro de casa, então se eu tenho um bebê que ele não olha no meu olho enquanto mama, se eu tenho um bebê que tem fragilidade muscular, se eu tenho um bebê que não balbucia, né, que é aquele que é aquela imitação primária que a criança faz antes de um ano de idade, são sinais já de alerta, né, uma criança muito quieta, que não reclama, se fica muito tempo no berço, uma criança que não pede colo, esses sinais são sinais de alerta. Então, para a primeiríssima infância, de 0 a 1 ano. Então, percebeu aquilo ali, corre para o profissional. Corre para o pediatra, para o neuropediatra ou para o neuropsicólogo. Faz uma avaliação. Tendo essa avaliação, a gente tem que correr para uma coisa chamada reabilitação. A reabilitação, ela conduz a criança para uma análise de comportamento. O que é análise de comportamento? É uma estratégia que a gente tem para desenvolver a capacidade que aquela criança não tem. Então, se a criança não tem a capacidade de autonomia, de pegar um brinquedinho sozinha, de pegar um biscoito sozinha, fica puxando o braço da mãe, né? É uma criança que não fala, é uma criança que não se comunica socialmente, nós vamos criar um projeto individualizado para essa criança, no intuito de estimular essa criança a desenvolver no cérebro ali a competência para habilidades que estão defasadas. Então, ela tem a habilidade da fala, mas ela não desenvolveu a competência para a fala. Então, o quanto antes essa criança for diagnosticada, o quanto antes essa criança também tem que ser reabilitada. Porque nós temos aí algumas questões no cérebro. Uma primeira é a poda neural, que é a morte e o nascimento de alguns neurônios especializados. Então, a gente tem que usar essa poda neural, que ela acontece em torno de 3 anos, né, a favor da criança. E tem também a parte da neuroplasticidade. Então, se a criança não tem ali a competência para aquilo, nós vamos traçar um projeto de tratamento para aquela criança, para que aquela criança comece a fazer o que sozinha ela não teve a capacidade de fazer, mas que com repetição, né, com uma estrutura montada para aquele declínio, ela consegue. Então, o diagnóstico não vai dizer só se a criança é ou não é, está ou não está dentro do espectro autista. A criança, ela vai mostrar também, a avaliação vai mostrar também quais são os declínios daquela criança. Porque, por exemplo, se uma criança, eu faço uma avaliação de uma criança, e essa criança, ela fala bem, então eu não preciso eu não preciso tratar a fala dela, né? Reabilitar a fala dela. Mas é uma criança que não se envolve com o outro. É uma criança que fala, mas não se comunica, sabe? Ela sabe falar, ela pede água, ela faz as coisas, mas quando em meio social, ela não faz a comunicação social. Então, ok, eu vou reabilitar a manutenção social dela, né? A habilidade social dela. Mas tem outras crianças que não falam. Então, eu tenho que reabilitar a questão da fala, da autonomia, né, do desenvolvimento cognitivo daquela criança, avaliar se aquela criança, além do autismo, ela tem outras comorbidades, como deficiência intelectual, como praxia da fala. Então, existe uma série de nuances aí na avaliação e no tratamento dessa criança.
Bom, 1h18, nós estamos conversando com a psicóloga Nayana Badaró, falando sobre o autismo. Vamos trazer o Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista de hoje. Marconi.
Nayana, de qual forma as habilidades podem ser desenvolvidas, em quais ambientes? É em casa? É na escola? Tem um ambiente específico ou depende do comportamento de cada autista?
Oi, Marconi, boa tarde. Bem, olha só, e aí a gente já vai falar em tratamento específico, né? Depende, e essa pergunta ela é perfeita, por quê? Porque não há receita de bolo, né? Ó, eu quero fazer um bolo, eu vou lá e faço isso. Não. Quando a gente fala de ser humano, a gente fala de olhar esse sujeito de forma individualizada. E como eu falei anteriormente, cada diagnóstico é um. Apesar de estarem todos no mesmo diagnóstico, mas as habilidades são diferentes, o contexto que essa criança vive é diferente, o acesso à saúde que essa criança tem é diferente uma das outras, né? O histórico familiar. Hoje a gente já sabe que a questão do autismo, ele pesa geneticamente, então é uma condição genética, então provavelmente esse pai, ele tem alguma genética aí, é mais pro lado dos pais, então tem uma família, tem um tio, tem uma dinâmica familiar. Quando a gente fala de tratamento, o tratamento ele vai depender do tipo do autismo, tá? Então a gente tem autismo nível 1, que é aquele autismo em que a criança foi diagnosticada, mas tem autonomia, se desenvolve tranquilamente, né? Com os recursos aí de desenvolvimento das competências, ele desenvolve comumente. O nível 2, que precisa de um tratamento mais contundente, que precisa de mais ajuda. E o nível 3, que geralmente é acompanhado de uma deficiência intelectual. Então, tudo isso depende, o tratamento depende do grau de comprometimento dessa criança. Então, a gente tem aí uso de medicamentos que são prescritos por médicos, sessão de fonoaudiologia para melhorar a fala, terapia comportamental. Então, quando você me pergunta, onde é que vai ser essa reabilitação? Em casa, na escola, na clínica, no consultório, em todos os lugares. Porque a criança, ela não vive em um ambiente só, né? A gente não pode reabilitar a criança para ela viver bem só na escola, ou para ela se desenvolver bem só em casa. A reabilitação é para a criança criar autonomia ecológica, ou seja, para que ela se reabilite no intuito de se desenvolver bem e caminhar bem, né? Então, a gente tem terapia de grupo, nós temos uma série de tratamentos que são muito eficazes, né? Então, depende do todo o processo de tratamento, todo o processo terapêutico depende. Qual é a condição dessa criança, a condição que eu digo a nível de diagnóstico, né? O nível de comprometimento dessa criança, qual é a condição de acesso à saúde que essa criança tem e quais são as habilidades que precisam ser reabilitadas.
Bom, então nós estamos conversando aqui com a Nayana Badaró, psicóloga, falando sobre o autismo. Mais uma vez o Marconi Nunes.
Nayana, que exemplo, que espelho pode servir para a família que tem alguém com o autismo? Por exemplo, tem uma minissérie na Globo, The Good Doctor, o Bom Doutor, que o personagem demonstra as suas habilidades num centro cirúrgico, atendimento a pacientes no hospital. Este é um bom exemplo e é um caso diferenciado diante de uma questão fictícia ou de uma realidade?
Ai, perfeito. Então, Marconi, o que é que acontece? Acontece que, como eu falei, cada diagnóstico é um, né? Então, assim, ele, o Good Doctor, ele é autista nível 1 com altas habilidades. Ou seja, ele é uma pessoa que foi diagnosticada dentro do espectro autista, ok, mas ele é nível 1, ou seja, ele tem autonomia suficiente para se desenvolver bem. Além disso, ele foi diagnosticado também com altas habilidades. Antigamente nós chamávamos isso de síndrome de Asperger. Hoje é transtorno do espectro autista nível 1 com altas habilidades. Altas habilidades significa que ele é muito inteligente, né? Que ele tem um QI provavelmente acima do meu, inclusive, né? Acima da média nacional. Então ele consegue, além de se desenvolver bem, ele consegue desenvolver coisas muito melhor do que as pessoas que não têm essa síndrome. Então, são pessoas que focam em algumas coisas. Então, nós temos aí, por exemplo, vários sujeitos que nós conhecemos como jogadores de futebol, o Messi, né? Que ele foi diagnosticado com autismo nível 1 e ele é um dos melhores jogadores do mundo. Nós temos o Albert Einstein, né? Que além de autismo foi diagnosticado com dislexia e ele foi considerado a maior inteligência do mundo. Nós temos atores de cinema, né? Nós temos um ator agora, eu acabei de esquecer o nome dele, me desculpe, mas ele ganhou o Oscar agora essa semana. Então, nós temos uma série, sim, de personagens, de pessoas, de famosos que foram diagnosticadas com autismo. O autismo, gente, ele não é o nível 1, né, que antigamente era conhecido como nível autismo leve, ele não é um impeditivo para o desenvolvimento, né? Eu tenho um paciente, por exemplo, que o ano retrasado, em 2019, ele foi morar em Nova York porque ele foi convidado para fazer a universidade de música. Né? Ele aprende música de ouvido, ele toca vários instrumentos, ele é multimúsico, então assim, ele é extraordinário. Então assim, não existe essa coisa de que, ah, você é autista, você consegue fazer isso. Então assim, nós não estamos falando de seres extraterrestres, nós estamos falando de seres humanos que, assim como nós, têm suas habilidades e têm seus declínios. Óbvio que isso, os declínios deles geram um prejuízo maior para o desenvolvimento, porque em alguns momentos esse diagnóstico está associado a outros diagnósticos, né? Como a deficiência intelectual, muitas vezes com hiperatividade de atenção, com outras comorbidades, inclusive genéticas, síndromes raras, tá? Mas então, para cada diagnóstico é um olhar. Então, assim, nós temos sim pessoas como o rapaz da série, né, o Good Doctor, como temos o Messi na vida real, como temos o Einstein, como temos, assim, celebridades maravilhosas, nós temos pessoas que são anônimas e que também se desenvolvem e são maravilhosas. Agora mesmo, uma menina, ela é autista, né, ela passou em primeiro lugar na UFMG em medicina, agora, esse mês, no mês de abril. Está sendo super divulgado isso, e ela falou uma frase, que é uma frase que toca muito a gente, principalmente nesse momento de pandemia. Ela disse, porque o autista, alguns autistas, né, dependendo do perfil do autista, ele não consegue abraçar as pessoas, porque ele não consegue ter uma relação social, inclusive dentro de casa. E ela disse, eu não conseguia abraçar os meus pais, por isso eu estudava por eles. Então, a forma que ela tinha de demonstrar o amor dela era estudando e tirando os pais da condição que eles tinham, que era uma condição, o pai trabalhava fazendo cerca, a mãe trabalhava como diarista, e ela sempre estudou em escola pública, passou na universidade pública de medicina agora. Então, a gente tem que aprender que cada um dá aquilo que tem dentro de si, né? Cada um é o que é, e nós temos a obrigação de respeitar as pessoas e apostar na capacidade de desenvolvimento dessas crianças que têm um diagnóstico de autismo.
Bom, agora já 1h26, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, na entrevista ao vivo, por telefone, com a psicóloga Nayana Badaró. Eu queria então te fazer uma pergunta, Nayana, com base nestas que o Marconi te fez agora há pouco e naquilo que você comentou. Até que ponto é necessário ou até que ponto é primordial que seja traçado esse diagnóstico, como você falava aí? Nós vivemos uma realidade muito distante daquilo que é o essencial, né? Nem todo mundo tem acesso, por mais que hoje as coisas estejam se expandindo, mas nem todo mundo tem acesso a essas informações, ou nem todo mundo tem acesso aos profissionais com capacidade para traçar esse diagnóstico, enfim. Aí eu te pergunto, até que ponto isso pode ajudar, isso pode facilitar a vida do portador da TEA, e eu não sei se é portador, não sei se a linguagem correta é essa, você me corrija se estiver equivocado. E aí eu te pergunto também, essas pessoas que nós citamos agora, elas tiveram a oportunidade, vamos pegar o caso real, Messi, ele teve a oportunidade, mas eu já ouvi dizer também que todo autista, ele tem habilidades extraordinárias, mas é preciso que se identifique qual seja essa habilidade para focar e para trabalhar aquela habilidade. Isso procede ou não? E voltando à pergunta anterior também, né, até que ponto é extremamente necessário que essas coisas sejam aceleradas?
Ok, olha então, não procede, porque assim, quando tudo que a gente generaliza, a gente reduz. Então, se eu digo que todo autista, ele tem altas habilidades, eu estou reduzindo só para os autistas com altas habilidades. Nós temos, por exemplo, autistas que têm deficiência intelectual. Esse autista com deficiência intelectual, ele não tem altas habilidades, entendeu? Então, assim, são casos específicos, como nós temos, por exemplo, pessoas que não têm nenhum diagnóstico de autismo e têm altas habilidades, mas não tem diagnóstico de autismo. Então, assim, não dá para a gente caracterizar, fechar em um diagnóstico e dizer, ó, todo autista é assim. Como eu falei, a gente está falando de gente, a gente está falando de pessoas, e cada um nasce de forma diferente, ainda que estejam todos classificados dentro do mesmo diagnóstico. Eu tenho um paciente com altas habilidades, e que realmente é como você falou, a gente só precisa identificar qual é esse foco, qual é essa alta habilidade dessa criança, mas eu tenho diagnósticos, crianças com diagnóstico de autismo, mas que também tem uma deficiência intelectual, e não vai se desenvolver assim como o de altas habilidades, vai se desenvolver no tempo dela, né, com uma dificuldade maior, né, com um atraso acadêmico, escolar maior. Então, assim, não dá para a gente dizer que todo autista tem altas habilidades, porque isso não é verdade, tá? Outra coisa é o seguinte, realmente nós moramos num país que, infelizmente, é atrasado em muita coisa, né? A gente só não está atrasado nos índices de Covid, mas no resto, infelizmente, nós estamos atrasados. Então, nós temos aí uma história de diagnóstico no mundo do autismo, né? Mas da década, a gente percebe que da década de 90 para cá, aqui no Brasil, a gente tem um aumento absurdo de casos de autismo. Significa que aumentou a incidência? Significa que aumentou o caso de pessoas doentes? Bem, aumentou pelo menos o diagnóstico, né? Então, hoje a gente consegue perceber que aquela criança, ela não é uma criança estranha, que ela não é uma criança burra, que ela não é uma criança preguiçosa, que ela não é uma criança mal educada. Hoje a gente consegue já identificar que aquela criança, ela pode ter um diagnóstico. E dentro desse diagnóstico, ela pode ter um tratamento eficaz. Mas, infelizmente, nós ainda não temos centros públicos, né, com uma quantidade de vagas que acolha a quantidade de crianças com diagnóstico. Então, realmente, quanto mais a criança ela é estimulada, qualquer uma que seja, não só dentro do espectro autista, mas qualquer criança, para vocês terem uma noção, eu já peguei criança com queixa de TEA, né, do espectro autista. Quando eu avaliei, a criança não tinha TEA, o que a criança tinha era baixa estimulação. Ou seja, o pai saiu o dia inteiro, a mãe saiu o dia inteiro para trabalhar, obviamente, a criança ficava com a avó, que já era idosa, na frente de uma televisão o dia inteiro. Essa criança, ela não falava, ela só repetia sons dos bichinhos do desenho, ela não pintava, ela mal andava, e quando nós fomos ver todo o processo histórico, fazer uma avaliação, essa criança não tinha TEA. O que essa criança tinha era baixa estimulação, então ela não desenvolveu as habilidades que ela tinha. Ela não desenvolveu competências dentro das habilidades que estavam preservadas. Então, realmente, a gente precisa ter um olhar em relação a isso, mas, acima de tudo, eu acho que o governo, né, federal, porque vem de lá de cima, as leis existem, inclusive as leis específicas para portadores do espectro, do transtorno do espectro autista, para maior acessibilidade ao estudo e inclusão nas escolas, né? As escolas, elas se tornam parceiras dessas famílias, ou no mínimo deveriam se tornar. Nós temos prefeituras que hoje têm centros de atendimento especializados em autismo. Eu estou falando de Ilhéus aqui, né? A gente está numa entrevista à distância, e aqui em Ilhéus nós temos dentro das escolas já algumas salas que são salas especializadas com menos estímulos sensoriais, porque alguns autistas têm uma dificuldade sensorial com som, com luz do dia, com cores. Então, assim, é preciso ter um olhar adiantado para essas crianças, sabe? De acolhimento, e não só para as crianças, viu? Para a família também, porque a família que recebe o diagnóstico, ela precisa de tratamento, ela precisa de acolhimento, mas, acima de tudo, precisa entender que o diagnóstico não reduz a criança. O diagnóstico não impede o desenvolvimento da criança. Nós temos muitos mitos, muitas mentiras, muitas fake news, muita ignorância também, né, natural aí em relação ao assunto. Mas o que eu posso provar e comprovar para vocês através da literatura é que nós, quando recebemos um diagnóstico de autismo, nós não estamos recebendo um diagnóstico de que aquela criança não vai se desenvolver. Ao contrário, O autismo é uma possibilidade de viver diferente, né, dentro das capacidades que estão ali.
Bom, 1h33, nós estamos conversando com a psicóloga Nayana Badaró e o assunto em pauta aqui é o autismo. Nós temos também, Nayana, pergunta do ouvinte pelo WhatsApp 988370675. Para tanto, eu vou convidar aqui o nosso colega Leandro Daniel. Leandro, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, psicóloga. Tem a mensagem de um ouvinte, ele diz o seguinte: eu tenho um filho de 3 anos e 2 meses. Ele ainda não conseguiu desenvolver a fala. É uma criança muito inteligente, não tenho o que reclamar. Porém, ele gostaria de saber se é normal ou não. E a quem procurar, é um pediatra, um profissional da área de pediatria ou outra área médica? Qual seria essa área? É o que o ouvinte comenta e ao mesmo tempo também pergunta sobre especificamente o filho dele que tem 3 anos e não consegue falar.
Ok, boa tarde, Leandro. Bem, essa queixa, ela é bem comum, né, na clínica, quando a criança já ultrapassa 2 anos e meio, 3 anos ali sem falar. Bem, a questão da fala, ela é de fato um sinal de alerta. Mas ela não necessariamente, isoladamente, ela é um sinal para a TEA, né, para espectro autista. Existem outros sinais de alerta que fazem com que a gente comece a suspeitar. Então, o importante é que você leve ao pediatra ou ao neuropediatra inicialmente, tá? De preferência ao neuropediatra, porque ele já vai encaminhar para o neuropsicólogo para que o neuropsicólogo avalie. Mas se ele tem uma fala, né, defasada ou ele não fala, não significa que ele não se comunica. Então, por exemplo, a criança ela pode não falar água, mas ela pode se comunicar de uma forma alternativa que ela indique que ela está querendo água. Então a gente tem que verificar qual é o nível da falha de comunicação dessa criança. Se é verbal, ou seja, essa criança só não fala, ou essa criança também não se comunica por gestos. Então a comunicação ela não é só pela fala, ela é a partir de outras habilidades também. Agora, de fato, é um sinal de alerta uma criança com 3 anos e 2 meses não falar, né? Existem outros transtornos, como transtorno de linguagem, por exemplo, que é um transtorno muito comum e, às vezes, muito confundido com o espectro autista. Então, às vezes, existem alguns diagnósticos que a gente fica bem no limite se é transtorno de linguagem ou se é um transtorno do espectro autista, e o que diferencia são os outros sinais. Existe também a apraxia da fala, que é um outro diagnóstico, então o bom é não perder tempo. Se está percebendo que essa criança ela não fala, que essa criança ela não se comunica, tem que correr para o especialista. Lembrem, tempo é neurônio. Quanto mais rápido eu procuro ajuda, mais possibilidade eu tenho de salvar alguns neurônios e transformá-los em agentes ali do desenvolvimento do meu filho.
Bom, mais uma pergunta do Marconi Nunes, Nayana.
Nayana, a educação é um pilar para desenvolver as habilidades dos autistas, porém, estamos no tempo de pandemia. Isso tem prejudicado o atendimento, principalmente na educação, aos alunos que desenvolvem em centros especializados esta situação em que é preocupante. Inclusive, Campo Formoso realizou a jornada pedagógica e dedicada ao autista. Como você avalia essa situação em que o autista precisa estar com uma ocupação, ter um acompanhamento, porém a pandemia tem feito com que os centros não recebam pessoas com autismo por causa da aglomeração?
É um problema, né? A pandemia, ela está fazendo com que a gente se reinvente, mas tem determinadas situações que não tem como se reinventar, porque a gente precisa de uma repetição ali para que o tratamento seja eficaz. Essa criança que ela é afastada do tratamento, ela está perdendo a oportunidade de desenvolver as competências. Ou, muitas vezes, a criança acaba regredindo no tratamento porque deixou de ter o tratamento. Então, assim, existem hoje na internet alguns cursos para os pais, inclusive pós-pandemia, para que esses pais aprendam fazer em casa o tratamento, né? Eu falei no início lá da análise do comportamento, que é o ABA. Esse ABA é um protocolo muito bacana e hoje em dia existem cursos, inclusive gratuitos na internet, que ajudam os pais a desenvolverem coisas que você tem dentro de casa, né? Com papel, com revista, com livros, instrumentos para desenvolver aí o tratamento da criança nesse momento pandêmico. Que, de fato, a gente está vivendo uma situação que é uma situação delicada, as pessoas estão adoecendo e estão morrendo, né? Nós temos aí um colapso na área da saúde por conta do Covid e temos muitas pessoas entrando em estado de ansiedade, de depressão, tudo isso por conta do isolamento. Imagine os pais das crianças com autismo, né? Que já tem ali o luto do próprio diagnóstico e ainda tem a questão de ver a criança sem tratamento adequado. Então, alguns institutos, eles desenvolveram, vocês podem entrar, entra no Google, entra no YouTube, todos eles têm vídeo, é só colocar vida, aba, gratuito, pais, bota as palavras-chave, que a gente encontra esses vídeos, né, com cursos práticos, nada assim muito elaborado, mas coisas que, assim, você consegue fazer em casa para não engessar o desenvolvimento terapêutico dessa criança.
Ô, Nayana, para a gente finalizar, uma última pergunta. Nós estamos falando agora, aqui para a nossa região, aproximadamente 40, talvez 50 cidades, na nossa região norte do estado da Bahia. Nós estamos falando também via internet para milhões de pessoas aí neste momento, porque quem não está acompanhando via rádio deve estar acompanhando pelo aplicativo, pelo site, enfim. Municípios pequenos, médios, grandes, municípios de toda forma, de toda maneira, e é claro que provavelmente muitos desses municípios, ou talvez todos, tenham alguém ou algumas pessoas, algumas famílias que têm um autista. Aí eu te pergunto, qual é o básico? Nós precisamos partir de qual básico, quanto governo municipal, estadual, federal, mas especificamente falando de municípios, município, qual é o básico para que se dê uma atenção especial ao autista?
Maravilha. Eu acho essa pergunta maravilhosa, porque assim, hoje em dia tem se feito muito isso nos municípios, que é contratar especialistas. Então, assim, contratar um psicólogo especialista em transtorno do espectro autista para dar palestra na escola, ensinando essa escola a identificar aquele aluno, sabe? Dar palestras no posto de saúde da família, para aqueles médicos que estão ali na rede básica, conseguir identificar que aquela criança tem um autismo. Porque o primeiro ponto é identificar o risco. Sabe? Identificou que tem um risco, nós temos que ter aí uma avaliação. Mas se a gente não identifica nem o risco, essa criança, ela passa despercebida no diagnóstico. Aí quando essa criança chega lá na alfabetização, que chega lá com 7, 8 anos depois, aí se torna uma criança, entre aspas, né, problema, que é uma criança que não fica na sala de aula, é uma criança que não quer para a escola, é uma criança que não socializa, é uma criança que não dorme, é uma criança, entendeu? Então, assim, quando você tem uma equipe especialista, né, você consegue identificar com competência e clareza os sinais e encaminhar essa criança para centros mais avançados, que consigam ter um diagnóstico. Eu, por exemplo, quando eu chego aqui, que eu vou fazer um diagnóstico, que eu vou fazer essas palestras nas escolas, nos centros comunitários, porque não adianta só, eu vou ensinar os médicos. Não, o médico está lá na ponta. Sabe? Eu tenho que ensinar ao agente comunitário como é que ele vai entrar naquela casa e vai enxergar aquela criança. Eu tenho que ensinar aquela escola de bairro, né? Como ele vai avaliar aquela criança e como ele vai perceber e acolher aquela família. Esse é o básico. É a gente olhar do ponto do lado. Sabe aquela ideia de olho pro próximo? Então, quem é o próximo? O próximo é quem está do seu lado. Então, é aquela pessoa que está ali. Sabe, se eu tenho um bairro ali carente, eu tenho que ir lá fazer uma palestra para aquela comunidade, né? Fazer uma leitura do autismo para aquela comunidade, para aquela mãe perceber que aquele filho não é estranho, que aquele filho não nasceu errado, que aquele filho não é alguma outra coisa, mas sim uma criança que precisa de um atendimento. Às vezes, dentro da própria rede básica, a gente tem psicopedagogas, né? No CRAS, no CREAS. Então, assim, todo esse sistema que com certeza tem aí, nós temos pessoas que podem se aprender sobre o TEA e acolher melhor essas crianças. Porque pare para pensar, quem não tem nada, quem tem alguma coisa, já desenvolve bem. Se eu tenho uma criança que tem um diagnóstico do espectro autista e ela não tem nenhum tratamento, e eu avalio, percebo que aquela criança tem, começo a trabalhar com ela, o mínimo que seja, eu já vou ter resultado. Então é trabalhar do base mesmo, como você falou, né? O básico é pelo básico. Então é no CREAS, é no CRAS, né? Encaminhar essa criança para centros especializados. É assim que a gente consegue diminuir o impacto desse diagnóstico na vida da, inclusive da coletividade, né?